Eu não sabia o que ou quem nos esperaria nessa manhã. Primeiro tínhamos a intenção de estarmos reunidos como irmãos, mas muitos dos irmãos não puderam vir porque já tinham planejado esse tempo de outra forma. E assim eu penso que fazemos bem se nós todos chegarmos diante da face de Deus com as aflições ou com o que quer que nos esteja movendo. Nós recebemos muito ensinamento e revelação da palavra, mais do que em qualquer outra era da congregação, mas quando se trata das nossas aflições ou da nossa vida espiritual, quando se trata de sermos uma bênção para outros, que Deus pudesse nos usar e que aquilo que ainda nos chama atenção, então, aquilo o que atrapalha a outros, e muitas vezes nós sequer percebemos que algo estranho pode estar em nós que atrapalha outros. E tudo o que perturba não serve para alcançarmos a unidade do Espírito, mas destruir. E nós sempre temos que atentar. Quando Paulo escreve sobre os dons do Espírito em 1 Coríntios 12, então ele diz: esses dons do Espírito foram dados para edificação da congregação em geral. Tudo o que é de origem divina nos liga a Deus e nos guia a Deus. Tudo o que é de origem própria colocará outros contra nós e puxará uma linha que não pode ser passada, porque pessoas que são guiadas pelo Espírito de Deus não podem dizer sempre sim para alguma coisa, a não ser que tenha vindo do Espírito de Deus. E a Santa Escritura diz que os dons, talvez devamos ler diretamente de 1 Coríntios 12, vocês sabem, nós cremos a palavra de Deus e nós cremos que os dons do Espírito devem estar atuantes. E por isso, vamos ler de 1 Coríntios 12, a partir do versículo 4. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus e quem opera tudo em nós. Independentemente quem seja usado por Deus, de que forma seja, o mesmo Espírito que atua no indivíduo que é usado por Deus, o mesmo Espírito é atuante em todos que devem chegar na bênção daquilo que Deus faz através de um indivíduo, quer dar, conceder ou agir. É o Espírito Santo que age tudo em todos, não que somente age em um, mas que atua tudo em todos. E se esse é o caso, nós não temos nenhuma dificuldade conosco ou com outros que devem ouvir o que o Espírito concede. Se aquele ou aquele que é, deve ser usado, aqueles que devem ser usados por Deus através do Espírito de Deus guiados, então todos que devem receber, igualmente, são guiados pelo mesmo Espírito para aceitar, para receber e serem abençoados através disso. Então, está aqui adiante, a cada um é dada a manifestação do Espírito para proveito comum. Então, para edificação da congregação geral. E então está adiante, porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, e assim por diante. Mas tudo é atuado por um e o mesmo Espírito. E aqui, nesse lugar, nós queremos que nós todos nos inclinemos e nos coloquemos ao agir do Espírito de Deus. Que não haja mais nada próprio, mas que o Senhor possa agir tudo em todos. Como primeira coisa, os vasos que Deus quer usar têm que ser purificados. Tem que ser limpos para que o Espírito de Deus possa, sem qualquer empecilho e sem qualquer agir humano, possa falar e agir livremente. Mas se o vaso não foi limpo, por exemplo, se lêssemos de Mateus 6 agora, onde está escrito: então assim devereis orar, nosso Pai que está no céu, santificado seja o teu nome, o teu reino venha, a tua vontade aconteça, assim na terra como no céu. E então, diretamente está no 12º versículo: e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E guia-nos, não nos guia em tentação, mas redime-nos do mal. E então está aqui no versículo 14, ele é tão importante como todos os outros, e também o versículo 15, porque se perdoardes aos homens as vossas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Então, está aqui diretamente: quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade, vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Tudo, não importa quem, onde e o que, se nós, com aquilo que fazemos, seja jejuar ou orar, seja cantar ou pregar, o que quer que seja, se nós queremos nos apresentar assim às pessoas, então nossa recompensa se perdeu. E nós não precisamos mais nos segurar, se também outros também não nos recompensam, sequer ouvindo o que dizemos. Simplesmente temos que respeitar a ordem divina e nos deixar introduzir nela. Quem quer ser usado por Deus, ele primeiramente tem que se inclinar diante da palavra de Deus e colocar-se diante dela e se deixar ordenar divinamente. Aqui está: se não perdoamos aos outros, e essa é uma coisa que entre os crentes é a pior raiz da amargura e do mal que pode existir, através do qual nós mesmos, na nossa vida espiritual, nos destruímos se nós não ficamos livres de tudo o que pensamos, que podemos carregar o outro. Está até aqui escrito: quando vieres ao altar para trazer o sacrifício, a oferta, e você olha para si mesmo e vê que o teu irmão tem algo contra ti, então deixa a oferta lá e vá primeiro ao teu irmão e reconcilie-se com ele. Mas se alguém quer se deixar usar por Deus e ele reflete, então, ó, meu irmão tem algo contra mim, então entra-se em um tremer e o que vem então não pode ser mais bens para ninguém. Se nós refletimos que nesse momento, quando chegamos ao altar de Deus, que o nosso irmão tem algo contra nós, então não temos que fazer uma cabeça dura e dizer: Senhor, eu vou atravessar agora. Atravessar o quê? Onde nós queremos atravessar? O Senhor disse: eu não te deixo atravessar. Eu aqui dei a minha palavra. E se você refletir que o teu irmão tem algo contra ti e você quer passar com isso, então vá ao irmão. Este é o meu caminho para você. Esta é a porta que eu abro para você, o caminho que eu te mostro. E então você verá a minha salvação e vivenciará o meu poder. Esse é o caminho do nosso Deus. Se nós, em todos os pontos, atentássemos à palavra de Deus, então seríamos ajudados. E então, na congregação do Senhor, não haveria nada com o qual nós não pudéssemos acompanhar, e pelo contrário, seria uma alegria plena. Ninguém deve aqui ter a impressão que nós não nos alegramos se Deus pode usar alguém. Pelo contrário, é uma profunda e íntima alegria se Deus pode abençoar indivíduos ou todos e usar. E nós percebemos, se é o Espírito de Deus que fala, que ressonância, que eco que existe se o Senhor, nosso Deus, fala no nosso meio. Percebemos que o coração começa a arder, porque está escrito: não ardia o nosso coração quando ele falava conosco? É um testemunho que o Espírito Santo dá a cada um, se ele é que age e fala e se revela. Vocês sabem, eu já disse aqui uma vez, quando no tempo do irmão Branham, quando ouvimos pela primeira vez, tudo era novo para nós. Nada daquilo que nós vimos e ouvimos lá, nós conhecíamos. Mas nós fomos lá com um coração aberto para vivenciar a Deus. E quando o homem entrou na plataforma, algo estava no meu coração. Eu poderia chorar. Tal atmosfera de amor Ele pisou na plataforma e pareceu que com ele a glória, a paz e a bênção de Deus tivesse vindo junto. Já ouvimos outros evangelistas, lá houve, a cortina estava fechada, então foi anunciado, agora virá o homem de tal, o homem de Deus tal e tal, e assim com grande trambores, ele veio ao microfone, pegou, então foi para lá e para cá, mas com o irmão Branham foi totalmente diferente. Não teve nenhum show, nada. Simplesmente vem um pequeno homem lá na frente e pergunta: vocês amam o Senhor Jesus? Sim. Foi que nem um bálsamo que foi derramado. Nós sabíamos, agora o Senhor está aqui. E foi muito belo. Nós não sabíamos nada dele. Se alguém nos tivesse escrito o evangelista com nome tal e tal, ou como quer que seja, agora falará lá, então seria tanto quanto mesmo. Mas algo estava no coração de ir lá e ouvir. Nós vimos como ele disse às pessoas de onde vinham, quem eram, quantas vezes tinham sido operados. Ele disse a um homem: você vem de Berlim, eu vejo a cidade, a tua mulher está deitada em casa, enferma, e uma outra mulher, você vem de Hamburgo, de outros lugares, de onde as pessoas vinham assim. Nós não sabíamos o que deveríamos fazer com isso, ou como deveríamos ordenar todas essas coisas. Mas, durante todo o tempo, os nossos corações ardiam, porque sabíamos que Deus está na causa. E isso eu posso dizer para a glória do Senhor. Em nenhum momento eu duvidei. Sequer em nenhum momento. E muitos que duvidam aquilo que Deus faz, eu quero aconselhar a eles. Eles primeiramente devem duvidar em si mesmos e então chegarem à plena fé para confiar naquele, aquilo que Deus age pela graça. E passando isso no outro sentido, é com cada filho de Deus assim. Nós não chegamos aqui para que sejamos ouvidos ou vistos. Nós chegamos com temor e tremor na presença de Deus e dizemos: Senhor, usa-me como tu quiseres. Pega os meus irmãos, pega minhas irmãs e as abençoe, os abençoe da riqueza da sua graça. Então, nós sequer queríamos falar disso. Nós queremos falar sobre as coisas das quais indivíduos talvez ainda estejam atingidos. Nós sabemos, nos Atos dos Apóstolos está escrito que as pessoas foram tão impressionadas pela pregação e sobre aquilo que aconteceu, que eles pegaram os seus livros de bruxaria e tudo que eles tinham, ajuntaram tudo e queimaram para estarem totalmente livres de tudo o que o diabo ainda tinha um direito em suas vidas. E às vezes são coisas que o inimigo inspirou, que estão em nossas casas, onde o inimigo pode vir. Isso me lembra agora no começo que tivemos aqui em Krefeld, há bom, mais ou menos 15 anos, quando estávamos numa hora de oração e estávamos nos irmãos Bork lá na rua em Hatter, e de repente veio uma revelação que há uma revista na casa com horóscopo e com todas as coisas do diabo. E a mulher disse: mas nós não temos algo assim na casa. mas na revelação foi mostrado e dito que, a não ser que essa revista seja tirada da casa, antes eu não posso abençoar. E a mulher Borg, ela estava mesmo surpresa e constataram que alguém havia vindo lá na porta e vendeu uma revista sem que se soubesse o que em detalhes havia lá. E, de repente, a nossa irmã Borg encontra, não o irmão Alfred Borg, mas sua esposa, não, é a mãe do irmão Borg. Ela traz a revista e diz, irmãos, eu não pensei quando isso aqui foi dito, mas o que Deus revela, isso está certo. E então nós queimamos esse negócio. Quem estava na época junto? Alfred Borg, Reinhold Illing? Sim, pelo menos 5, 6, 7 pessoas aqui temos. Irmão Luke, sim. E a vitória de Deus foi revelada de uma forma toda poderosa. Nós podemos dizer, eu não creio nisso. Sim. O inimigo, ele não pergunta sempre se nós cremos ou não cremos. Ele diz, aqui vocês têm a minha coisa que eu inspirei na sua casa. E lá onde a minha palavra inspirada está, lá eu tenho o meu direito. Se pegarmos isto do outro lado, então podemos dizer, lá onde está a palavra inspirada de Deus, então Deus tem seu direito nas pessoas. Mas lá, onde há coisas que o inimigo inspirou, nós podemos dizer, isso é só um livro? E há pessoas que são bem religiosas, elas dizem até, nós até temos o sexto e o sétimo livro de Moisés. Assim não funciona. Nós temos que discernir em que coisas o inimigo tem um direito, e esse direito, ele então atua em nós e deixa valer em nós. E essas coisas temos que colocar de lado, sem qualquer medo de perda. Na Bíblia, ajuntaram, eles levaram, fizeram as contas do valor, e quem sabe onde está, nos Atos Apóstolos, foi um grande valor. Um grande valor das coisas foram juntadas, se fosse pegar o valor dos livros que lá foram queimados, se fôssemos adicionar tudo isso. Mas eu vos digo, o valor que as pessoas receberam de Deus após terem queimado os livros, não podia ser comparado o que em Mamon havia se perdido. E assim, nós temos que poder nos separar de tudo o que não é de origem divina. E há pessoas que às vezes procuram erro aqui e lá, mas não lá onde pode ser encontrado. Alguns dizem, talvez não foi orado em alto volume suficiente para mim, e talvez não foi ungido suficiente, assim por diante. Não, irmão Branham disse, se um demônio ainda tem um direito, então nós podemos derramar um litro inteiro de óleo na cabeça e orar até que a nossa voz não esteja mais aí, e o demônio vai permanecer, a não ser que tenhamos retirado aquilo no qual o diabo tinha um direito. E então, a vitória de Deus poderá se tornar revelada. Então, se quisermos contemplar assim, então, já tudo aconteceu no Gólgota. As potestades das trevas foram lhes tiradas as armas e colocadas expostas, e Deus triunfou em Cristo sobre todas as potestades das trevas. Não que alguém aqui comece a dizer, sim, o poder de Satanás é tão grande, o poder de Satanás sequer é tão grande. Nós temos a ver com todo o poder de Deus que venceu o poder do inimigo. Mas se há coisas aí nas quais o inimigo tem direito, e às vezes tais histórias parecem até história de fantasma, se pessoas contam para vocês o que aqui e lá acontece nas casas, e se pergunta por quê e para quê, nós temos que nos provar diante da face de Deus. Se o inimigo, de alguma forma, através de alguma coisa que nós erramos, ainda tem um direito em nós, nós sabemos que Jesus Cristo nos comprou e que somos uma plena propriedade, total propriedade do Senhor, mas nós temos que cortar a última possibilidade do inimigo, que ele não mais nos irrite, mas que nós, se as coisas vêm de fora a nós, que nós possamos reconhecê-las, que possamos ver através delas e saber, agora o inimigo quer colocar a sua mão na jogada, não é a pessoa, não é o irmão, não é irmão, é o inimigo que quer causar um dano. E que então não culpemos ao irmão e não à irmã, mas simplesmente digamos, Satanás, aparta-te atrás de mim, o que eu tenho a ver com você? O Senhor Jesus não disse a Pedro, Pedro, vai atrás de mim? Ele falou a Satanás. O Senhor, ele pôde discernir entre Pedro e a inspiração do inimigo. Se hoje nós disséssemos a um irmão, Satanás, aparta-te, rinta de mim, atrás de mim, e o irmão, ele estaria de mal de nós até a morte, até depois disso. Mas não foi assim com Pedro. Pedro, ele tinha ouvido a voz do Senhor, siga-me. Se nós somos seguidores de Jesus Cristo, nós não pegamos nenhum tropeço, o que quer que tenha sido dito. Nós agradecemos a Deus e aceitamos, e assim seremos ajudados. Pedro, ele posteriormente teve que reconhecer, ele se sentia assim, sempre tão forte, e dizia, Senhor, e mesmo que todos te abandonem, eu não. E o Senhor disse, Pedro, ouça, antes que o galo tocar, cantar uma vez, você já me terá negado três vezes. O que foi? O Senhor Jesus, ele permitiu para que também tal homem que pensa tão bem, que ainda se sente tão forte em si mesmo, que ele tem que reconhecer, ó Senhor, sem a tua força, é uma intenção que não pode ser colocada em prática, mas com o teu poder eu posso tudo. E Paulo disse posteriormente, eu posso tudo naquele que me fortificou, e este é Cristo. Irmãos e irmãs, o Senhor Jesus veio para ajudar os carregados e cansados. Ele falou, os sãos não necessitam de um médico, mas sim os enfermos. E hoje, nessa manhã, ninguém deveria se preocupar consigo mesmo, mas simplesmente, se ele sente que eu ainda estou carregado, alguma coisa me causa dificuldade e eu não consigo resolver, então nós deveríamos ter a coragem e dizer, Senhor, aqui estou eu. Eu não venho aos irmãos, eu venho a ti. E creio que se os irmãos me colocarem as mãos, que tu me ajudarás e que as tuas mãos me foram colocadas. Então, nós não podemos ajudar a ninguém, mas nós podemos crer junto com vocês e podemos nos tornar um, ou dois, ou sejam três, ou nós todos, e pedir e saber que o Senhor deu a promessa que Ele nos pode ajudar a todos e nos ajudará. Aqui ainda uma palavra que eu desejo ler de Deuteronômio 18. Aqui está escrito, versículo 9, quando chegares à terra que o Senhor teu Deus te der, não te aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa, e se abrimos outras passagens bíblicas, então está, os senhores entraram no teu santuário, mas o tempo chegou quando tiveram que sair, porque foi descoberto o que fizeram. E como naquela época, quando o Senhor entrou no templo, Ele arrumou, Ele derrubou, Ele deu umas batidas em alguns, e Ele disse, está escrito, minha casa deve chamar uma casa de oração, mas vocês fizeram um covil de ladrões dela. A compreensão que Deus nos concedeu sobre as coisas que acontecem no reino de Deus agora é que, agora no último tempo, tudo deve ser restaurado e ordenado divinamente. Então, para voltar a esse tema e concluí-lo, por que o Senhor Jesus disse todos que são plagiados pelo diabo vieram a Ele, eram os oprimidos, os abatidos, os desesperados, o que haviam chegado em aflição, e se contemplarmos corretamente, o Senhor justamente a essas pessoas, de uma forma muito especial, Ele se voltou com todo o seu amor e preocupação e graça e os aceitou. Os escribas, Ele os corrigiu severamente, mas os pecadores Ele amou. Os enfermos Ele curou. Os possuídos Ele libertou. Ele ajudou. E nós lemos que Ele foi para lá e para cá e fez boas coisas e ajudou em todos os lugares onde Ele foi. Eu penso que nós não temos que nos envergonhar, mas nós podemos vir ao Senhor. E às vezes pode ter acontecido que pessoas, elas mesmas, não fizeram nada, mas que o pecado dos pais é buscado até o terceiro e o quarto membro. E eles não sabem e se esforçam e ficam se flagelando e não sabem que o inimigo, de alguma forma e em algum tempo, está fazendo valer seu direito neles. Isso deve se tornar diferente nesta manhã. Hoje, nesta manhã, nós queremos nos colocar em plena fé sobre o chão da vitória do Gólgota e dizer: Senhor, se nós mesmos somos culpados ou se os nossos antecedentes que tiveram culpa, está escrito, toda a nossa culpa foi colocada sobre ele. Ele foi punido e martirizado por nossos pecados e culpa. E hoje nós saímos livres. Não temos que ver somente um lado, nós temos que ver também os outros. O que nos adiantaria se nós disséssemos: Deus procura o pecado dos pais, e esse não é um pecado qualquer, mas tudo o que, através da inspiração de Satanás, foi feito. Isto Deus busca nos filhos até o terceiro e quarto membro. Certas coisas poderiam ser ditas sobre isso, mas vocês sabem que a palavra de Deus diz isso, que o pecado dos pais é visitado. Não se hoje um enganou um outro assim levemente, não é pensado isso, mas o pecado que Deus é uma abominação, o pecado onde pessoas colocaram-se no chão do inimigo e estiveram sobre a direta inspiração do diabo. Esses são os pecados que Deus visita. Nós não precisamos pesquisar e dizer: Senhor, como foi com o meu avô ou com o meu pai? Não é esta a questão, mas para estarmos bem certos, vamos hoje trazer para os nossos lábios e de todo o coração e dizer: meu Deus, Tu nos colocaste das trevas para a luz. Você tiraste a maldição de nós e nos abençoaste. Cada direito que o inimigo, por própria culpa ou pela culpa de outros, tinha em nós, ele perdeu. Eu pertenço ao Senhor Jesus para o tempo e para a eternidade. Em tal momento, algo acontece. E o inimigo, ele foi exposto com as suas atividades. Na cruz, no Gólgota, as potestades foram despidas e expostas. Mas nós todos temos que também descobrir as coisas do inimigo e trazer à luz para que se tornem reveladas. E o inimigo não possa fazer mais nada e não possa deixar mais valer o seu direito, mas que tudo seja submisso ao Senhor. Aqui, Deus, o Senhor, deu a indicação a Moisés que ninguém com uma superstição ou feitiçaria, às vezes, encontra-se entre as pessoas. Elas fizeram isto ou aquilo com seus filhos. Quase pensamos que não fosse possível. Alguns veem aqui algo e algo lá e sequer queremos expressar essas coisas. Mas, de alguma forma, elas pensam algo nisto e diz, ou oh, agora algo vai acontecer. Se um gato passou pelo caminho, se o gato... Sim, você sabe que isso é espalhado de tal forma que as pessoas... E muitas centenas de outras coisas. Se um gato ou um cachorro passa pelo caminho, o que isso me importa? Deixa eles andarem? Eu não vou segurá-los, nem vou amarrá-los. Mas o que é isso? Quando a pessoa, nesse momento, pensar algo, e vem a inspiração de Satanás, e algo acontece, tão certo quanto ele deu fé nessa coisa. E já Jó disse, o que eu temi, isso veio sobre mim. Aconteceu. Por quê? Porque no temor, Deus não está. E também não está o amor de Deus. No temor está o Satanás. E no momento, quando o temor vem sobre nós e nós damos ouvidos à coisa, então o inimigo nos dá algum pensamento e nós assustamos e já aconteceu um acidente e tudo mais. E mais o quê? Somente porque nós, que a coisa de repente nos inspirou, nós demos fé a isso. Isso não deve ser mais assim. Nós não somos pessoas que interpretamos alguns sinais aqui, mesmo se fossem sinais. Nós temos a passagem bíblica, aqueles que creem, esses sinais, milagres, os seguirão. Não que algum animal passe pelo caminho, mas sobre os enfermos eles colocarão as mãos. O que nós necessitamos são os milagres e sinais bíblicos que acontecem pela inspiração do Espírito Santo na congregação e para a bênção e para a salvação são revelados. Mas todas essas outras coisas, não que nós sejamos levianos com isso, nós não queremos isso, mas nós queremos vos dizer, não vamos nos ocupar com coisas que o inimigo faz, mas com aquilo o que Deus fez em Jesus Cristo, nosso Senhor. E então, o temor se tornará em temor a Deus, e então a inspiração do Espírito Santo virá sobre nós. Eu sei que um e o outro, ou talvez até todos, aqui e lá, tem coisas com as quais eles não conseguem vencer. Hoje, o Senhor nos dará o descanso para as nossas almas. Ele tirar a aflição e a carga de nós. Ele quer nos tornar totalmente livres para que nós sejamos alegres nele e que a inspiração divina da palavra e do Espírito nos atinja e nos possa tomar para que o Espírito Santo possa ser derramado sobre todos nós. Nós sabemos que o Senhor deu as promessas e Ele as cumpre. Se isso hoje é para todos ou para um ou para alguns, isto Deus sabe. Mas a Santa Escritura diz, se um membro sofre, então sofre todo o corpo do Senhor. Nós somos membros, nos tornamos membros de um corpo e Cristo é a cabeça. E nós queremos que a sua vitória se torne plenamente revelada. Vamos hoje pedir pela graça e pelo poder de Deus, vamos clamar para que não façamos mais nada na incredulidade e na dúvida, e com isso nos coloquemos no campo do inimigo. O que disse o irmão Branham? Ele disse, tão certo quanto a fé tira a enfermidade de você, tão certamente a incredulidade a traz de volta. E por isso disse o Senhor Jesus: vá e não peques mais. E o irmão Branham diz a palavra lá: não peques mais. Ele dormiu, ou significa, e não duvides mais. Não duvide naquilo que eu fiz em ti, senão vem de novo sobre você. Se nós hoje pudéssemos compreender o que Deus fez em nós, não podemos duvidar, é impossível, porque Deus se mostrou poderosamente em nós. E são três coisas que em nossas orações temos que levar no coração: o poder do sangue, a reconciliação e o poder da palavra e o poder do Espírito. Se essas três coisas, a palavra de Jesus, o sangue e o Espírito, fazem o meu coração ficar feliz, então tudo se torna diferente. Mas também isso tem que acontecer na fé, não na incredulidade, não na dúvida, mas por plena convicção, com uma alegria, não assim forçado, mas com uma alegria. Cristo, ele não tem que morrer ainda, ele já morreu, ele não tem que ainda redimir, ele já redimiu, ele não tem que ainda pagar o preço, ele já pagou. Nós somos sua propriedade, e por isso nós podemos estar alegres no Senhor, nosso Deus. E porque Paulo escreve: alegria no Senhor é a minha força. O que quer que aconteça em suas próprias vidas, na vida da família, na vida dos antecedentes, o que foi, olhem hoje a Jesus. Assim, nós ouvimos na pregação traduzida: olhem lá para longe de todas as outras coisas e olhem para Jesus, o iniciador e finalizador da vossa fé. Ele fará bem. Há pessoas que oram na dúvida e na incredulidade. E às vezes, quanto mais elas oram, e tão mais elas veem resignação sobre elas, então depois de muito tempo elas se levantam, estão totalmente insatisfeitas consigo mesmas e com todos os outros. Isso não precisa ficar assim e não precisa ser assim. Hoje, nós devemos vir ao Senhor como cansados e carregados. E devemos dizer: Senhor, aqui eu mesmo me deito e tudo o que me oprimiu, toma-me como a tua propriedade e que os teus braços eternos possam me carregar e estar estendidos debaixo de mim, como nós lemos na palavra de Deus. Um compositor cantou, lembrando-se na palavra de Deuteronômio, como Moisés disse: ele carregou o seu povo como uma águia, estendeu sobre os seus filhotes e carregou, carregado sobre asas de águia. Irmãos e irmãs, nós não falamos que crentes passam pela vida sem dificuldades, mas nós falamos que os crentes sabem aonde eles podem ir com as suas dificuldades. Nós não falamos que os crentes absolutamente não têm problemas, mas nós falamos que os crentes sabem onde eles devem ir com os seus problemas. Eles sabem o caminho e eles chegam ao Senhor e falam a Ele. E então se tornam alegres de novo e podem seguir no seu caminho. Que hoje, nessa manhã, pudéssemos compreender, todo o poder de Satanás foi destruído. Ele pode ficar caminhando como um leão que ruge, mas a palavra diz: venceu o leão da tribo de Judá. Ele venceu. O outro também quer se mostrar como leão, ele quer engolir, mas nós estamos na mão daquele que venceu, ao qual foi dado todo o poder no céu e na terra. E a Santa Escritura diz: o Filho de Deus veio para que destrua as obras do diabo. Também na nossa vida, na minha vida, não queremos nenhuma outra coisa a não ser que a obra de Deus seja edificada em nós e que sejamos uma bênção para outros. Nós tivemos aqui na segunda e na terça horas de oração especiais para os nossos jovens e uma consagração que vivenciamos diante da face de Deus. E eu penso que hoje todos nós que queremos vir ao Senhor devemos vir e nos consagrar novamente a Ele e dizer-lhe tudo o que nos move, o que nos oprime, o que nos causa aflição, aquilo que não conseguimos resolver, e dizer claramente: Senhor, o que quer que tenha havido e o que veio sobre a minha vida, agora a tua graça veio sobre mim e o passado não vale mais, mas somente o Senhor, Ele fez tudo bem, Ele, pela graça, nos ajudou a todos. E também quero, quando, se talvez no começo a oração seja ainda um pouco fraca e ainda fazemos arrependimento sobre isso e aquilo que nós fizemos, mas quando então esse orar e o se arrepender se tornar em alegria e paz, que essa hora possa finalizar com um louvor e um culto de gratidão a Deus, porque aqui nós experimentamos a vitória do nosso Deus e a vivenciamos. E lá, onde a vitória pode se ouvir também, ecoa já bem de longe. A vitória do nosso Deus deve hoje ser mostrada em todos nós pela graça e pelo poder de Deus. Vocês creem todos que isto é possível? Certamente. E talvez isso não foi para todos. Tenham paciência. Nós queremos que ninguém seja envergonhado. Nós queremos que ninguém fique para trás. Deus deseja que todos sejam ajudados. E por isso, nós queremos fazê-lo como o povo de Israel e como Josué fizeram. As duas meio tribos ajudaram as outras tribos até que elas também chegaram na possessão da terra prometida. Assim também nós queremos orar uns para os outros e pelos outros até que todos tenham chegado na possessão da libertação e da solução e do perdão, para que nós possamos dizer: Senhor, a partir desse dia, possam vir as tormentas e os ventos, eu olho consoladamente para cima, porque Tu me ajudaste, Tu estendeste o Teu braço e me concedeste a vitória pela graça. Aleluia! Seja o Senhor, nosso Deus, que maravilhosamente se mostrou e se mostrará a nós. Amém. Vamos nos levantar. Assim como sou, assim tem que ser. Não a minha força, somente Tu, o teu sangue me lava, purifica do pecado. Ó Deus do Cordeiro, eu venho. Deus é Todo-Poderoso e na sua santidade. Ele está agora sobre nós. Nesses momentos agora, a santidade de Deus se acomoda sobre nós. Agora, meu Deus, não falei convosco, não vos mostrei as minhas ordenanças. Vejam, desde o princípio falei ao meu povo, e eu ainda não mudei. Também nesses dias, nos vossos dias, no vosso tempo, eu falei convosco através da minha palavra, através do meu espírito, através de tudo eu falei. Porque não atentastes para aquilo que eu falo? Refleti, olhai e rejeitai tudo que é próprio, que há de vós. Colocai-vos a vós mesmos sobre o meu altar, para que eu vos purifique, para que eu vos possa santificar. Mas enquanto houver ainda massa fermentada em vós, a minha palavra não posso colocar em vós, e não posso cumprir totalmente aquilo o que quero cumprir. Mas a hora chegou, e se não atentardes à minha palavra e às minhas ordenanças,